בעזרת השם, דף צד יז תתת יו שבת. Estamos דף צד יז na oitava linha, Tânia que manda amar. No meio de um assunto a gente parou mesmo. O assunto era o seguinte, a opinião de Rabi Akiva. Rabi Akiva fala que também a Aaron HaKohen ficou leproso quando ele falou mal de Moshe Rabbeinu. Não só Miriam ficou leprosa, fala Rabi Akiva, também a Aaron HaKohen ficou leproso. Rabi Yehuda ben Medina não gostou disso que Rabi Akiva falou. Falou que Rabi Akiva vai ter que prestar contas. A Torá escondeu isso, Rabi Akiva está revelando. Ou Rabi Akiva está errado e está culpando a Aaron uma coisa que não aconteceu. Então, o que Rabi Akiva vai ter que prestar contas para Rabi Yehuda ben Medina. Mas a Braita fala com o Rabi Akiva, Tanya que manda amar a Aaron estará. Uma Braita que fala que também Aaron ficou leproso, Dirtiva, Iven Aaron e Miriam, Venem e Tzorat. Aaron se virou para Miriam e viu que Miriam estava leprosa. O que vem aqui ensinar para a gente que Aaron se virou para Miriam? Explicar a Braita, Tanya Shepanam e Tzorat. O que aconteceu foi que Aaron estava leproso, se curou da lepra. E Miriam não estava ainda curada, estava leprosa ainda. Isso fala aqui, a brada como Rabi Akiva falou. Continua com a Maresh Lakisha, Roshem Bekcherim, Lokem Begufou, fala Maresh Lakisha, a pessoa que suspeita de pessoas inocentes, ele sofre um castigo em seu corpo, vai ser punido. Dirtivene Laminuli, como está escrito que o Moshe Rabbeinu falou, para Hashem, eu não posso ir tirar o povo de Israel do Egito, eles não vão acreditar em mim. Moshe Rabbeinu suspeitou do povo de Israel que não ia acreditar em Moshe Rabbeinu. E Hashem sabia que o povo de Israel sim ia acreditar em Moshe Rabbeinu. Amarlo, en maminim, ne maminim, beatayim sofcha leamin. Uma coisa muito dura. Hashem falou Moshe Rabbeinu, o povo de Israel são pessoas que acreditam sim. E os patriarcas deles acreditavam sim. Porém você vai duvidar de mim no final das contas. En maminim, dirtiva, yamenam. O povo de Israel acredita, como eles dizem que acreditaram em Moshe Rabbeinu. Blema, meninos patriarcas do povo de Israel também acreditavam. Ve'amin ba'Hashem. Tem sido que Abraham Avinu acreditou em Hashem, quando Hashem falou que os filhos de Abraham vão ser numerosos como as estrelas. Abraham Avinu acreditou. Atan sofra le'amin. Porém, falou Hashem, você no final vai duvidar de mim. Shenemar yadu e'man tembi. Como eles dizem com o Memeriva, aquele pecado lá que Moshe e Aaron não falaram com a pedra, bateram na pedra e tiraram água. Está escrito na Torá que Moshe e Aaron não confiaram em Hashem. Mimai de Laká, de onde a gente sabe que Moshe Rabbeinu foi punido em seu corpo? Dirtiva, Yomir Hashem, lo od, havena yetcha berekecha. Um dos milagres que Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu foi que Moshe Rabbeinu colocava sua mão dentro de sua roupa. E quando ele tirava, a mão estava leprosa. Outra vez ele colocava a mão dentro da roupa e tirava, estava curada. Um milagre muito grande. Por que esse milagre? Por que não outro milagre? A lepra não é um bom sinal para a pessoa. É um sinal que ele falou a Shonará. Então aqui fala agora, essa é a punição de Moshe Rabbeinu. Esse milagre foi justamente com a lepra para lembrar Moshe Rabbeinu do pecado que ele fez, que duvidou do povo de Israel, falou a Shonará do povo de Israel. Continua aqui a Gemara. Amarava, veitei maravilhoso e brabhanina. Falou o sábio, midat tova memaeret lavou mimidat puranut. O sábio ensinou, quando Hashem quer dar uma coisa boa para a pessoa, essa coisa boa se apressa mais do que quando Hashem quer dar uma coisa ruim para a pessoa. Quando Hashem quer dar uma coisa ruim para a pessoa, lá lendo, isso se atrasa mais. Uma coisa boa se apressa mais. Deilu mimidat puranut tiv. Com relação a uma punição, um sofrimento, está escrito Moshe Rabbeinu colocou sua mão dentro de sua roupa, tirou, e aí a mão dele ficou leprosa. Ficou só leprosa depois que ele já tirou a mão da roupa. Porém, com relação a uma coisa boa, uma cura, está escrito quando Moshe Rabbeinu ficou curado da lepra, ele colocou a mão dele dentro da roupa dele. Venir chama que psarou, ou seja, ele colocou a mão dele dentro da roupa, lá dentro da roupa a mão dele se curou da lepra. Quando ele tirou, venir chama que psarou, me recou de chama que psarou, já estava curado essa lepra do momento que ele já tinha colocado a mão dele dentro da roupa dele. Isso fala que agora com relação à lepra, só ficou leproso depois que ele tirou a mão. Para se curar, antes disso já tinha se curado. Quando ele colocou a mão dentro da roupa dele, dentro da blusa dele, ele já tinha se curado. Isso fala aqui a Gemara, porque Hashem apressa mais uma coisa boa do que uma coisa ruim. Continua aqui a Gemara com relação a também Yetziat Mitzrayim. Vai lá bater Aaron e Tumatotam. Está escrito aqui o quê? Que o bastão de Aaron engoliu o bastão dos feiticeiros. Um dos milagres que Hashem falou no Moshe Rabbeinu mostrar para Paró era o milagre do bastão. O bastão ia virar uma cobra. E foi isso que aconteceu. Aaron trouxe o bastão, jogou o bastão no chão, virou uma cobra. Paró chamou os feiticeiros dele e com bruxarias esses feiticeiros também fizeram a mesma coisa. Porém, vai inflamar de Aaron e Matotam. O bastão de Aaron engoliu o bastão dos feiticeiros. Explicou Rabi Elazar, mas Rabi Elazar nesbetochnes. O que significa isso? É um milagre dentro de outro milagre? Tem um milagre duplo aqui. Qual é o milagre duplo? Está escrito na Torá que o bastão de Aaron engoliu o bastão dos feiticeiros. Não está escrito que a cobra de Aaron engoliu a cobra dos feiticeiros ou o bastão dos feiticeiros. Está escrito o bastão. Ou seja, o bastão virou cobra, voltou a virar bastão, e como o bastão engoliu os outros bastões. É um milagre dentro de outro milagre. É um milagre duplo aqui, porque aparentemente um bastão fez o papel de uma cobra. Virou uma cobra, voltou a ser bastão e fez a mesma coisa que uma cobra faria, que é engolir outras coisas. É um milagre duplo aqui. O Marsha explica melhor o que aconteceu aqui. Se foi como a gente falou, são dois milagres independentes. O bastão virou cobra e virou bastão outra vez. É um milagre. Depois o bastão engolir outros bastões, é outro milagre, não tem nada a ver com a cobra. E você fala o Marsha explica que o milagre duplo é que o bastão engoliu outros bastões, mas não ficou mais gordo, não ficou mais cheio. Ficou ainda fino como era anteriormente, é um milagre de outro milagre que comeu outros bastões, mas não pegou mais matéria. Consumiu essa matéria completamente. Isso fala aqui o Marsha. Voltando à nossa Mishnah, Mirishut Erechid, Mirishut Erechid. Vimos uma discussão de Rabi Akiva e Rahami. A pessoa que joga uma coisa de uma casa, de um recinto privado, para outro recinto privado de outra pessoa, e no meio tinha uma rua, qual é a lei com relação a essa pessoa? Rabi Akiva fala que está obrigado ao Korban Hatat, Rahami fala que está isento do Korban Hatat. Como se trata essa discussão de Rabi Akiva e Rahami? Ou seja, pode ser que ele jogou dentro de um metro do chão da rua. Ou pode ser que ele jogou acima de um metro do chão da rua. Qual é a diferença? Já vimos a introdução desse capítulo que a rua vai até um metro de distância do chão. Acima de um metro de distância do chão já não é mais rua, já é uma comptur. Essa é a questão aqui. Como se trata que ele jogou esse objeto de uma casa para outra casa passando pela rua? Explica aqui a Gemara melhor. Bairaba. Lemata me'asara plig ou be'aplig demar savar amin kruta ke mishoncha uma savar lo amin kruta ke mishoncha. Primeiro lado que Rabba ele questiona aqui, será que a discussão entre Rabi Akiva e Rahamim é dentro de um metro de altura? E a discussão é a seguinte: Rabi Akiva fala que está obrigado no Korban Hatat. Por quê? O que ele fez? Ele jogou de uma casa para outra casa? Não está obrigado o Korban Hatat para jogar de uma casa para outra casa, mesmo que é de duas pessoas diferentes? Pela Torá poderia fazer isso? Os sábios que decretaram Eruvê Hatzerot, um tipo de Eruv que pode carregar de uma residência para outra residência? Mas pela Torá não precisava disso? Por que está obrigado o Korban Hatat? Fala aqui, Rabba. Porque Klutá que me chamou, uma vez que seu objeto entrou no ar da rua, é como se tivesse descansado na rua. Aí está transmitindo o preciso de carregar de uma casa para a rua, traz um Korban Hatat. Isso é o período de Rabi Akiva. O Marsavalom é o Kruta Kinishonha. Porém, Rahamim sustenta que não tem aqui essa regra de Kruta. Ou seja, o ar da rua não absorve os objetos, só se realmente se sentou na rua, parou na rua. Aí a gente fala que está obrigado ao Korban Hatat, só passar no ar, não está obrigado ao Korban Hatat. Por isso fala Rahamim, essa é a discussão da Bekim e Rahamim, ou será que não? É outra discussão. Porém, antes disso, fala Rabo o seguinte, Avalemala me'asara divrei hakol patur. Porém o quê? Se a pessoa jogou um objeto acima de um metro da rua, conforme todas as opiniões, está isento, conforme esse primeiro lado da questão de Rabba. Por quê? Veloi alafina zorek mimoshit. Não se aprende aqui o ato de jogar do ato de estender. O que significa isso? Já vimos isso na Mishnah. o conceito de Moshit. Moshit é estender. Ou seja, por exemplo, a pessoa que estendeu um objeto de um recinto privado, de um Reshut Yahid, para outro Reshut Yahid, passando por um Reshut Rabim no meio, mesmo que está em cima de um metro da rua, acima de Asarat Fahim, está obrigado ao Korban Hatat. Por quê? Porque os Levim faziam isso. Também a pessoa que carrega na rua um objeto acima de um metro, também está obrigado ao Korban Hatat, porque os Levim faziam isso. Já vimos isso na Mishnah. O primeiro caso é quando eles desmontavam o Mishkan, passavam as toras de madeira para uma carroça, e essa carroça passava para outra carroça, ou seja, de um Reshut Yahid para outro Reshut Yahid, passando por um Reshut Rabim no meio. O deserto era o Reshut Rabim lá. Se encontrava esse trabalho no Mishkan, uma vez assim também era proibido em Shabbat fazer isso. Não se jogava objetos lá, ou pelo respeito das toras de madeira do Mishkan, ou pelo peso das toras de madeira do Mishkan. Então, se não se jogava, a gente não vai aqui falar que está obrigado o Korban Hatat por jogar uma coisa em Shabbat. Os trabalhos em Shabbat se aprende no Mishkan, não tinha esse trabalho de jogar alguma coisa no Mishkan, mas assim está isento. Isso fala aqui, Rabba, no primeiro lado da questão. Conforme todas as opiniões, a pessoa jogou um objeto acima de um metro de altura da rua, está isento do Korban Hatat, porque não se aprende Zorek Mimoshit. Não se aprende o ato de jogar do ato de estender. São duas coisas completamente diferentes. Continua agora. Ô Dilma, ou talvez é diferente. Lemala me'asara pligu be'apligi. Talvez a questão aqui entre Rebekiv e Rahamim é o relação é acima de um metro de distância da rua. Aí estão discutindo Rebekiv e Rahamim. Qual é a discussão entre eles? Lemala varia fila zorek mimoshit. O Massa Valor é o Filanzorek Mimoshit, porque ele é aqui, mas você tem que se aprende sim o ato de jogar, do ato de estender, do mesmo jeito que o estender obriga a pessoa por estender um objeto acima de um metro de altura da rua, de um recinto privado para outro recinto privado, passando por um recinto público no meio, de um Reshut Yahid para outro Reshut Yahid, passando por um Reshut Rabim no meio, também o ato de jogar a mesma coisa. O Massavalei Alfinanzorek Mimoshit, conforme Rahamim, não se aprende o ato de jogar do ato de estender. Explicando melhor aqui esse segundo lado da questão de Rabba, o que acontece então se a pessoa jogou abaixo de um metro de distância da rua, ou seja, dentro desse metro, está obrigado a estar isento? Explica Rabba. Avalemata Meassara Debeakol Hayav. Todo mundo concorda, fala Rabba, conforme esse segundo entendimento de Rabba. Se a pessoa jogou um objeto de um Reshut Yahid para outro Reshut Yahid, passando por abaixo de um metro de distância da rua, está obrigado por Korban Hatat, Maitama, por quê? Krutak Mashem Hadamia, por quê? Porque o ar da rua é como se estivesse absorvendo o objeto, é como se o objeto já estivesse parado no chão, e está obrigado por Korban Hatat por estar carregando de um Reshut Yahid para um Reshut Rabim. Continua com a maravilhosa, Hamirta e Baia Leira Rav Hizda, o Pashtani Aleira Vamuna. Essa mesma questão de Rabba, Rav Hizda teve essa dúvida e Rav Amuna respondeu. Rav Amuna respondeu de quê? Meha, dessa braita. Mirshut Yahid, Mirshut Yahid, Veover Mirshut Rabim Atzma. Tem sido na braita a seguinte descrição do caso. A pessoa jogou de um Mirshut Yahid para outro Mirshut Yahid, passando pelo Mirshut Rabim Atzma. Ou seja, passando pelo Mirshut Rabim próprio, a rua própria. O que significa a rua própria? Vamos ver a Gemara na frente. Rabbi Akiva Mechaev, Rahamim Potrim. Rabbi Akiva fala que está obrigado a Korban Hatat, Rahamim falou que está isento. Medikamar Mishut Rabim Atzma. Uma vez que a Beda falou, passou pela rua própria, Pshita Lemada Measara Prigi. Com certeza a gestão de Rabbi Akiva e Rahamim é dentro de um metro de distância da rua. Porque aí é o Mishut Rabim. Acima de um metro já não é mais o Mishut Rabim Atzma, já é uma Komptur. É um lugar que está isento por carregar isso. Como a pessoa carregou aqui nessa braita, e lembra de Maavir, se se trata que a pessoa carregou, lemata me'asara do mechayev, lemala me'asara do mechayev, se a pessoa carregou, só dá obrigado com o Korban Hatat, se a pessoa carregou abaixo de um metro de distância do chão da rua, acima não está obrigado com o Korban Hatat, dama, rabi, lazara, motzim, assui, Lemala me'asara, hayav, shikem, asav, neke'at. Não é verdade, a pessoa que carregou um objeto acima de um metro de distância do chão da rua está obrigado com o Korban Hatat. Por quê? Porque assim os Levim carregavam, como a gente viu anteriormente. gente viu anteriormente que eles carregavam o Arona Kodesh. O Arona Kodesh tinha lá 1 metro de altura e os Levim eram bem altos, então ficava aqui sobrando bastante distância do chão. Estavam carregando acima de 1 metro de distância da rua. Também em Shabbat a pessoa está obrigada por carregar nessa distância. E lá, a pessoa deve ser que o quê? A pessoa só está obrigada por carregar que se trata que ele jogou o objeto. Só está obrigada por jogar se ele jogou o Lemata Me'asarau de Mechaev, Lemala Me'asarau de Mechaev. Só está obrigada por jogar se ele jogou uma altura de aqui menos de 1 metro. Mais de 1 metro não está obrigada com o Banhatat. Qual a gente vê? Shmamina Bekruta que machou o Haplig. E que a gente vê que é descondido de Akiv e Rahamim é que o relação a Kruta. Se o ar da rua absorve o objeto, não absorve o objeto. É como se tivesse descansado o objeto. Não está descansando o objeto na rua. E fala Gemara, Shema Minah. Realmente a gente vê como esse lado aqui da questão, que acima de 1 metro da rua, a pessoa que joga não está obrigada a comprar Hatat, porque, conforme essa opinião de Rav Amruna, não se aprende Zorek ni Moshit. Moshit, a pessoa que estendeu um objeto está obrigada a comprar Hatat, a pessoa que jogou não está obrigada a comprar Hatat. Fala Gemara, é tão simples assim, o Pliga de Rabi Elazar. Rav Amruna discute com Rabi Elazar, de Amar Rabi Elazar, Mechaeva e Rabi Akiva, afilo lemar me'asara. Rabi Elazar falou explicitamente não assim. Rabi Akiva obriga a pessoa por carregar se ele jogou mesmo acima de 1 metro de distância da rua. Vai dectar o Ereshut Rabi Matzma? Se você quer perguntar como Rav Amruna perguntou, se é assim, por que tem sido o Ereshut Rabi Matzma? Se a pessoa carregou na rua própria, se trata só de jogar, você está obrigado a ser jogado na rua própria, ou seja, uma distância de 1 metro de altura da rua? Fala que não, eu tenho a Hakuhan de Rabanan. Todo motivo que falou isso é para ensinar você que o quê? Que os Hakamim que discutem com o Rabi Akiva, discutem com ele não só acima de 1 metro de distância da rua, também dentro do metro, os Hakamim liberam a pessoa inocente ou ele do Korban Hatat. Por quê? Porque não se fala que não está aqui Michel Hadamia. Não se fala que o guarda-rua descansou o objeto. Fala, mas isso também não é tão simples assim. O Pliga de Rav Hilkia Bartuvi. Rabi Elazar discute com Rabi Hilkia Bartuvi. De Amar Rav Hilkia Bartuvi. Tok Shlosha Divrei Akol Hayav. Lemala Me'asara Divrei Akol Patur. Mi Shlosha Ve'Adasara Balo Lemachloket Rabi Akiva Ve'Rabanan. Fala Rav Hilkia Bartuvi diferente do que a gente viu anteriormente. Rabi Elazar falou, a pessoa que jogou acima aqui de 1 metro de distância da rua, conforme a Bekeva está obrigado a comprar Hatat, Rav Hilkia Bartuvi não falou assim. Falou, se a pessoa jogou em uma distância até 30 centímetros, 3 farim do chão, deveria Kol Hayav, como todas as opiniões, está obrigado a comprar Hatat, mesmo Rabi Akiva, mesmo Hachamim. Por quê? Porque existe Lavud. Lavud é a distância de menos de 3 farim, menos de 30 centímetros mais ou menos, é considerado que está colocado no chão. Lavu significa uma extensão. É um prolongamento da superfície. É como se estivesse descansando no chão, como todas as opiniões. Não tem que chegar a falar que não está queimado um radamia. Não tem que chegar a falar que o ar da rua absorveu o objeto e descansou o objeto. É uma outra classificação aqui, é lavut. Como todas as opiniões têm lavut. É como se o objeto estivesse descansando no chão mesmo. Lemala me'asara, porém acima de 1 metro de distância da rua, de vré culpatu, todo mundo concorda que está isento. Por quê? Como a gente falou, não se aprende Zorek ni Moshit. Moshit, a pessoa que estendeu está obrigada. Porém, Zorek não, a pessoa que jogou não está obrigada com o Banhatá, Katas, ele jogou acima de 1 metro. Agora, o que eles discutiram aqui é com relação a Migib e Adassara. Desde esse terceiro Tefah até o décimo Tefah de altura, essa discussão, Bado de Mahlouk de Rabi Akiva verá banana. Rabi Akiva fala que está obrigado com o Banhatá, Katas, porque se fala que não está que Mishon Hadamia, e a Baran falou que não tem Kruta aqui Mishon Hadamia. Continua a Gemara Tanina Me'achi, uma braita como a gente falou anteriormente, Rav Hilkia Bartuvi, Betor Kime Divrei Kol Hayav, dentro desses 3 tefachim, todo mundo concorda que está obrigado com a Baran Hadad, Lemala Me'asra e Nura Mishon Shvut, acima de 1 metro de altura da rua, a pessoa está obrigada pela Torá, mas está transmitindo o preceito rabínico. Por quê? Porque a pessoa carregou aqui de uma casa, de um Eshu Deahid, para outro Eshu Deahid, sem fazer Eruvei Hatzerot, transgredindo o preceito de Eruvei Hatzerot, está transgredindo o preceito rabínico. Vima Yureshuot Shelo Mutar. Porém, se as duas casas aqui eram dele, ele carregou de uma casa dele para outra casa dele, tinha a rua no meio, mutar. Está permitido fazer isso, não tem obrigação de fazer o Mechatzerot de uma casa dele para outra casa dele. Do terceiro tefah até o décimo tefah, essa discussão é aqui, e Chachamim, o Begiba fala que está obrigado com o Mechatzerot, que se fala que não está aqui, Mishon Chadamia. Chachamim fala que está isento, que não se fala que não está aqui, Mishon Chadamia. Continua, Mar, ima yureshiyot shelo muta. Aprendemos, se as duas casas eram dele, pode jogar de uma casa para outra casa. Ou seja, acima de um metro de altura da rua, como a gente falou anteriormente. Fala para lembrar até a Betufta de Rav, talvez é difícil para Rav, uma breta contra a opinião de Rav, de Itma, que aprendemos. Duas casas, uma em cada lado da rua. Rabba, Baravuna, Marav. Falou o sabe nome de Rav, Assumizra com Zeleze. Falou Rav, é proibido jogar de uma casa para outra casa. Shmuel Amar, Mutar, Zeleze com Zeleze. Shmuel fala que pode jogar de uma casa para outra casa. O que significa isso? Se Shmuel falou que pode jogar de uma casa para outra casa, com certeza não se trata de casas aqui de duas pessoas diferentes. Também Shmuel sabe que tem a proibição de Eruvei Hatzerot. Com certeza se trata aqui de uma casa que é dele para outra casa que é dele. Shmuel falou que pode jogar. Rav falou que não pode jogar de uma casa que é dele para outra casa que é dele. E a Braita falou, Ima yureshu yot shelo mutar. Se as duas casas são dele, pode jogar contra Rav. Fala com a resposta. Velav yukim leleai ki gondemid lechad mitat lechad. A gente falou diferente. A gente explicou essa história Rav e Shmuel em Maseret Eruvin. O seguinte, se trata de uma casa que está mais alta que a outra. Ou ele está jogando da casa mais alta para a casa mais baixa, ou da casa mais baixa para a casa mais alta. Aí tem um problema, por quê? Uma vez que ele tem aqui fazer um ângulo, é difícil, ele pode errar. Se ele pode errar, pode cair porque ele quer jogar na rua. E a pessoa vai querer carregar isso e pode chegar a carregar em Shabbat para casa dele. Por isso está proibido. Isso falou Rav. Realmente, pela essência da Alahá, poderia aqui jogar de uma casa para outra casa. Mas aqui é um caso especial, porque tem uma suspeita que ele vai errar. Se ele vai errar, ele pode chegar a querer carregar isso. Por isso falou Rav que não pode. A gente falou que não. Que sim, pode. Por quê? Eu tenho a suspeita que ele vai chegar a carregar por causa disso. Continua. Amale Rav Chisda Rav Amnuna. Falou o sábio Rav Amnuna. Vamela Rav Amnuna Rav Chisda. Tem quem fala que Rav Amnuna falou Rav Chisda. Miná Amilta de Amor Abanar, Golpa Chod Migimer, Kelavu Dami. Vimos o delimite dessa braita. A pessoa que jogou um objeto dentro desses Gimer Tfahim, esses três Tfahim são os 30 centímetros de altura do chão, conforme todas as opiniões, está obrigado com o Ban Hatat. Mesmo que o objeto não se aqui se assentou na rua, mas não é que tem Lavud. Lavud é essa distância que a gente falou, é como se tivesse sentado na rua o objeto. Então a gente sabe isso. Isso fala de Agmará, Miná Milta, qual é a fonte para isso que falou os sábios, Kolpachot Migimel que Lavudame, tudo que tem uma distância menor que 30 centímetros é como Lavuda, uma extensão, é um prolongamento da superfície. Fala Agmará, Marlei, Lefishiev, Shara, Lechuterabim, Shetilaket, Bimelaket, Bereitni. Fala o sábio o seguinte, o sábio entendeu que estava falando sobre um montinho na rua. A pessoa está andando na rua, vê um montinho de terra lá. Esse montinho de terra tem menos do que 30 centímetros, é como se fosse o chão da terra. Não é como se fosse um recinto privado, por exemplo. Mesmo que esse montinho tenha uma área de 40 centímetros quadrados, não é um recinto privado isso. É parte do chão da rua. Entendeu? Sabe que ele estava falando sobre isso? Por isso ele respondeu, você não pode alisar o chão da rua tão bem assim. Com certeza a pessoa vai sobrar na rua. Esses montinhos de terra faz parte do formato da rua. Se faz parte do formato da rua, a gente não vai lidar com isso como se fosse uma altura, é como se fosse o chão da rua. Isso pensa, sabe falar, por isso tem lavudo. Porque a pessoa não dá para endireitar o chão da rua perfeitamente. Pergunta Yahi Gimenami. Se é assim, um monte de terra, que também tem 30 centímetros, também está parte da rua. Não dá para alisar a rua, mesmo que tem 40 centímetros de altura, é a mesma coisa. Então por que a gente fala que lavura é só até 30 centímetros? Ou seja, 29,9, o 30 já é separado? Vê tu outra pergunta, Adetnan. Tem uma Mishnah, a Meshachan falou de Milemara Lemata. Imen Gvoim Minaaret Shloshat Fahim Psula. A Mishnah Sukkah falou o seguinte: a pessoa estava lá fazendo uma Sukkah. A Sukkah precisa de paredes. Ele estava lá perto dos Har, tecendo a parede, construindo a parede de cima para baixo. E ele parou em certo momento. Se ele parou aqui em uma altura que tem um espaço do final da parede até o chão de 30 centímetros, está inválida essa açúcar. Não tem um dofen cachê. O dofen aqui não é válido. Por quê? Porque tem um buraco. Fala aí, Mará, o seguinte. O todo motivo que está aqui para sul é porque tem mais do que 30 centímetros de altura. Isso fala aí, Mará, aqui. Rapachot migimer kshera. Por isso tinha um espaço do final do dofen até chegar no chão. 29,9 centímetros, ou seja, menos do que 30, tá cachê. Por que tá cachê? Por causa de lavuto. Aí você não pode falar que eu não posso alisar toda a rua, por isso o lavuto é como se fosse o chão da rua. Com relação ao dofen de maçucar, a parede de maçucar não tem nada a ver com a rua. Pode ter uma rua sem um dofen de maçucar? Então por que tem lavuto lá? Então a gente já se viu esse conceito de lavuto, por que tá fechado lá? Aquela área entre o dofen e o chão, se tem menos de 30 centímetros. Responde a Gmará, não tem nada a ver com o lavud lá com relação ao dofen da suká. O motivo que se tem lá menos de 30 centímetros de espaço da caché é porque fora esse espaço você já tem uma parede que xerá pendurada lá. A parede, uma mechitzá, tem que ter um metro no mínimo. Você tem esse metro pendurado. E se você não tem um espaço aqui de 30 centímetros da caché, por quê? Porque se você tem um espaço aqui de 30 centímetros ou maior, não é uma mechitzá, um cabrito pode passar por baixo. Se um cabrito pode passar por baixo, isso não é uma coisa que está dividindo aqui entre fora e dentro. É como se fosse o ar. Não serve como mechitzá, não está separando aqui recintos diferentes. Mas mesmo assim, isso se invalida, não precisa chegar a lavut. Não se trata que eu tenho aqui 7 tfahim e está faltando para mim 3 tfahim, eu estou querendo completar os 3 tfahim com esse lavut. Isso fala aqui a Gemara. Pergunta a Gemara, tem a Klemata, Lemana, Maika Lememba. Você respondeu bem, se tem um espaço embaixo entre o chão e o dofen, mas se tem um espaço em cima, a gente fala a mesma coisa, a Michelin Sukkah fala o seguinte, se tem um dofen que vai até o teto, até o schach, porém não tem schach lá, um espaço. Ou seja, o schach começa longe do dofen, e o dofen está até em cima. Se tem lá um espaço de menos de 30 centímetros, tem lavut, a gente vai aqui juntar o dofen à parede com o schach, o teto. Se tem mais do que 30 centímetros, não se fala lavut. Então, vai estar passando essa sukkah, que tem um espaço entre o dofen e o schach. O que a gente vai falar com relação a isso? A gente vai falar que, com certeza, tem lavut lá, mesmo que não tenha o motivo dos cabritos, que os cabritos passam, os cabritos não passam, lá no teto, não tem nada a ver com os cabritos. Mas assim, de volta a pergunta, onde a gente sabe essa lei de lavut? Qual é a fonte para esse conceito? A resposta é que uma tradição, Malachá e Moshe Mishinai, Moshe Rabbeinu ensinou a gente que uma superfície que está distante aqui, menos de 30 centímetros, é considerada uma extensão, é como se tivesse fechado pela Alahá, com relação a Mechitzot, Schach, e essas leis que a gente falou de carregar, a mesma coisa. Isso fala, mas Alahá é Moshe Mishinai. Continua com o Maratão na banana. Aprendemos uma braita. Tem um caso inverso aqui. Até agora a gente falou um caso que a pessoa está jogando de uma casa para outra casa com a rua no meio. Agora a Breta falou diferente, está jogando de uma rua para outra rua e uma casa no meio. Rebbe Mechayev Hachamim Potrim. Rebbe fala, se a pessoa jogou de uma rua para outra rua e a casa no meio, então obrigado ao Korban Hatat. Os sábios são que está isento do Korban Hatat. Rav Beshmuel Damitarvai. Lohiev Rebbe Ela Birchuta Yachid Mekure. Neamrena Beita, que mandemaria Dami. Falaram os sábios, Rav Beshmuel falaram, Sabe por que Rebbe é que obrigou a pessoa por carregar de uma rua para outra rua e uma casa no meio? Não é por causa que lutar que Mishum Hadam. Não é como Rebbe Akiva falou, que o ar da rua é como se tivesse assentado um objeto no chão da rua. Não, se dentro aqui de uma casa fechada, uma vez que tem lá a escuridão, tem lá o abafo da casa, é como se fosse aqui uma superfície da casa que o objeto se descansou. Não tem nada a ver com lutar que Mishum Hadam, falam os sábios. É um caso especial de uma casa fechada, por isso que a gente falou que é uma casa abafada e fechada, como se tivesse assentado lá o objeto no ar, não no chão da casa. Abaixando me curelou, também não é que Deus não falou se tem uma casa que está aberta, a pessoa jogou de uma rua para outra rua. Passando por uma casa aberta, não estou ligado com o Barakatá, isso falam os sábios. Por quê? Explica o Tom Sfano, por que ele mudou o caso que falou de uma rua para outra rua, passando por uma casa no meio? Rabi Akiva falou um caso inverso, de uma casa para outra casa, passando por uma rua no meio. Explicou o Tosfo, deve ser, por quê? Porque Rabi Akiva só falou com relação a uma casa fechada. Que tem uma casa fechada, tem aquele abafo, então é como se o objeto se estacionou numa superfície da casa. Continua a Gmará. Amar Avchana, Amar Aviudá, Amar Shmuel, falou o sábio, Mechaia Vayarebe, Shtai, Achad Mishum Otsa, Achad Mishum Achnasa. O sábio falou uma novidade aqui. Rabbeinu HaKadosh obrigou a pessoa por dois Hataot. Por quê? Porque ele tirou o objeto da casa para a rua e tirou o objeto da rua para casa. Ou seja, entrou com o objeto da rua para casa primeiro e depois, estando na casa, o objeto saiu outra vez e foi da casa para a rua. Está obrigado por dois trabalhos em Shabbat, também por Achnasai e também por Otsah. Explica como era melhor. Yati Rav Hana Vekakashali. Rav Hana se sentou e estava perguntando contra isso que o sábio falou anteriormente. Viramos a página. Lembra de Mechaev Rebbe Atoldad Makom Av? Já aprendemos que o trabalho aqui de carregar pela Torá, o Av Melachá, o trabalho raiz é carregar de uma casa para a rua. A pessoa que carrega da rua para casa está obrigada com o Barakatat, mas é só uma Toldad, uma ramificação. No Mishkan tinha o ato de carregar da casa para a rua, trazer objetos para fazer um Mishkan, um tabernáculo. O ato de carregar da rua para casa é só uma toladá. Já aprendemos também, a pessoa que faz um av melachá e uma toladá desse av, está obrigado a um ratat só. Por causa do av, o av já engloba a toladá, esse trabalho raiz já engloba a ramificação, e a pessoa pode trazer um korban ratat só pelos dois pecados. Como você pode falar que ele vai falar que está obrigado dois Hataot, um por Arnassá e por Otsá? O trabalho Av é a Otsá, a Arnassá é só uma Toladá. Então se a pessoa fez os dois trabalhos, Belém e Hal, sem saber que era proibido, tem que trazer só um Korban Hatá pelo Av Melachá, pela Otsá? Isso pergunta o sábio. A prova que Rebbe sustenta que não se fala isso, que está obrigado também pelo Av e também pela Toladá. A prova é a seguinte, Dvarim, Advarim, Ele é Advarim. Tem sido no passado o seguinte, Daquele Moshe, Kuladat Bnei Israel, Moshe Rabbeinu reuniu todo o povo de Israel, Vayomer Aleem, falou para eles, Ele é Advarim, Tzivah Hashem Lassot Otam. Esses são os preceitos que Hashem ordenou para a gente cumprir. Esse passado está sobrando um pouquinho aqui. Ele é Advarim, esses são os preceitos, com certeza são os preceitos. O que isso vem ensinar a gente? Falou Rebbe o seguinte, Dvarim, Moshe Rabbeinu falou, essas são as coisas. O que são Dvarim? As coisas. São duas coisas. Plural. As coisas, o mínimo é duas. Hadvarim. As coisas. Falou esse Ha. Ha veio aumentar outra coisa. São três coisas. Ele é Advarim. O que falou ele? Essas são as coisas. Ele é Gematria 36. Ele lá metu milachot, lembrou le Moshe, Sinai. Se falar que é Gemara, nome de Rabbeinu HaKadosh, que são os 39 trabalhos proibidos em Shabbat que Moshe Rabbeinu ensinou para a gente no Har Sinai. Ou seja, o que a gente vê aqui? Que os trabalhos proibidos em Shabbat, a pessoa fez todos os trabalhos proibidos, está obrigado a trazer 39 Hataot, não mais do que isso. Se a pessoa está obrigada também pelas Toladot, junto com os Avot, não só 39 trabalhos de Tachayav Hatat, está obrigado a Rayav Hatat por muito mais do que isso, também pelos Avot, também pelas Toladot. Daqui a gente vê que Rebbe falou que só está obrigado aos Avot. Se a pessoa fez o Av Melachá e a Toladá dele está obrigada a um Hadatzó. Por isso falou 39 Eleadvarim, isso como a gente falou anteriormente. Então volta a pergunta, como pode ser que a vida que Deus está obrigado também por Ahnassá e também por Otsá? Deve estar obrigado só por Otsá, o ato de carregar da casa para a rua, e não o ato de carregar da rua para casa. Amar e Rav Yosef, mara amat nela, vekashale, derebe a derebe. Falou Rav Yosef, o Senhor ensinou o seguinte com relação a Rebbe, que Rebbe obriga aqui também Ahnassá e também por Otsá. Por isso você tem essa contradição de Rebbe aqui, com o Rebbe de Eleadvarim, Anana de Rabi Yudá Matunelá. Fala Rabi Yosef, a gente estudou essa membra que está obrigada aí por Ahnassá e também por Otsá, que falou Rabi Yudá no nome de Shmuel anteriormente, não com relação ao que Rebbe falou, com relação ao que Rabi Yudá falou. Velo Kachelá, né? A gente que aprendeu com relação ao prêmio de Rabi Yudá, não temos uma pergunta contra Rabi Yudá. Pode ser que Rabi Yudá realmente obriga que a pessoa também por o Af, também pela Toladá. Detalhe, uma braita, Mirishuta Yahid, Lerishuta Rabim, Veavar Arbabot Mirishuta Rabim, Rabi Yudá Mechaye Vachamim Putrim. Fala Rabi Yosef, a braita falou com relação ao prêmio de Rabi Yudá o seguinte, um outro caso aqui. A pessoa que jogou um objeto de uma casa para a rua, porém, esse objeto aqui, ele atravessou a rua da Letamó. 2 metros atravessou a rua. Rabi Yudá fala que está obrigado o Korban Hatat, e os Rahamim falam que está isento do Korban Hatat. Explicou a Guaná, Rabi Yudá, mas Shmuel, falou Rabi Yudá, não é Shmuel. Mechaeva, e a Rabi Yudá, Shtaim, achad mishum otzav, achad mishum avará. Aí fala Rabi Yosef, aqui a gente vai estudar esse assunto de Rabi Yudá em nome de Shmuel, está obrigado 2 Hatat, mas por quê? Um ratat porque ele carregou da casa para a rua, e um ratat porque ele atravessou a rua 2 metros. É outro trabalho, também muito obrigado pela Torá por carregar na rua 2 metros. Explica agora a prova. Diz a Gadatá, Hada Ode Mechaev, Mihadera Baran Pater Legambre. Com certeza, Rabi Yudá obrigou a pessoa a 2 ratat. Por quê? Porque se foi isso que ele obrigou a 1 ratat só. Então, por que os Hamim isentaram ele de Gabri, falando que está isento? Por quê? Ele carregou da casa para a rua, está obrigado a 1 ratat pelo menos. Ele carregou da casa para a rua, tá bom que eles podem ser que não obrigam a pessoa, o Av e a Toladá, juntos, mas com certeza 1 ratat pelo menos vai estar obrigado aqui. Carregou da casa para a rua. Uma vez assim, a gente vê que aqui que Hamim isentaram é do 2º ratat, ou seja, isentaram ele daqui da Avará, passar 2 metros na rua, mas está obrigado ao Hatat por carregar da casa para a rua. Você fala, mas uma vez assim, Rabi Yudá que obrigou, aqui se tenta que obrigou 2 Hatat, também por Otsá e também por Avará, também por carregar da casa para a rua, também por carregar 2 metros na rua. Agora tenta quebrar essa prova. Mimai, qual é a prova para esse raciocínio? Dirma Leolam e Malach, Rabi Yudá, Hada Ode Mechaev, Verabaran Patre Legambre. Agora vai tentar quebrar essa prova. Talvez os sábios isentam ele completamente aqui. Aí a gente perguntou, ele carregou da casa para a rua. Vechemashkagat lá, como se trata que ele está isento completamente, e Rabi Yudá vai estar obrigado a pessoa 1 ratat só? Como se trata isso? Vechemashkagat lá. Kigon de Amar Adenav Kalenishut Rabim Tanuach. A pessoa falou assim, eu vou jogar esse objeto, por exemplo, e eu quero que ele vai cair justamente quando vai começar a rua. Ou seja, na fronteira entre a casa e a rua, aí eu quero que caia esse objeto. E o objeto não caiu lá. O objeto caiu para frente, 2 metros dentro da rua, como a gente falou anteriormente. E aí ele está falando que está obrigado ao Korban Hatat, e os Rahamim falam que está isento do Korban Hatat. Qual é a discussão entre eles? O Beaka Mifrigue. Rabi Yudá Savar Amrino Krutá Kimashun Ha. Veita Vakshavto. Rabbanan sabe, lo amin le klutá que ma shonchá, velo amin ta vida le machshavto. Rabi Yudá fala que está obrigado com o Korban Hatat aqui, por quê? É, quando ele falou que ele quer que o objeto caia no começo da rua, isso que ele definiu aqui, a vontade dele, a melechet machshavet dele, o trabalho profissional dele é esse, que ele quer que caia lá. Não caiu lá, por que Rabi Yudá fala que está obrigado com o Korban Hatat? Fala que verá, sim, caiu lá. Por que caiu lá? Porque se fala klutá que ma shonchá damia. Uma vez que o objeto entrou no ar da rua, é como se ele tivesse descansado no chão da rua naquele momento. E que ele queria, aconteceu. E queria descansar um jeito no começo da rua e aconteceu. Não dá pra ver isso, mas fala agora pela Alaha, é como se tivesse descansado o objeto lá. E tá obrigado com o Corban Hadat também por colocar objeto na rua naquele momento. Os Hamim falou que não se fala quando é que machou o Hadamia, mas assim, não se fez aqui a vontade dele. Ele queria que descansasse lá o objeto, e descansou 2 metros para frente, não fez a vontade dele, não estou obrigado com o Bar Katat por isso, não é Melech Ed Marchevet. Fala, Mará, Veloi Tevida Le Marchevet, Toa Valatona Nami Makoma Vlo Mechaev, Rabi Udá. Porém, conforme esse segundo raciocínio da Gemara, a discussão lá é se fez a vontade dele ou não se fez a vontade dele, que ele queria que caísse no comecinho da rua. Conforme esse entendimento, Rabi Udá e Rahamim sustentam que não se fala isso, que está obrigada também pela Toladá, junto com o Av. Está obrigada só um Korban Hatat pelos dois. Não tem uma prova daqui, como a gente falou anteriormente, que Rabi Udá fala que está obrigada aos dois. Não é verdade isso que você falou. Com certeza, conforme Rabi Udá, está obrigado também ao Av e também a Toladá. Detalhe, uma braita. Rabi Udá, Mosif, Afashovet, Vamedakdek. Tem sido lá na Mishnah, os 39 trabalhos proibidos em Shabbat. Rabi Udá fala que também está aqui nessa lista, temos que incluir Shovet e Medakdek. Shovet é a pessoa que desembaraça os fios. Depois que ele colocou os fios do comprimento da roupa naquele instrumento que a gente já viu anteriormente nas Mishnayot, naquele shti, tinha lá aquele covedelhão, covedartor, ele colocava os fios do comprimento da roupa, da horizontal da roupa, esticados. Depois ele desembaraçava os fios com um tipo de carcar, um tipo de madeira pontuda para desembaraçar os fios. Isso é chovet. Medakdeg é a pessoa, depois que ele colocou os fios da largura, um embaixo do fio do comprimento, um em cima, um embaixo, um em cima, fez aquele tecido, ele batia com um tipo de utensílio para afrouxar um pouquinho esse tecido. Para não ficar um tecido muito duro, tinha que afrouxar, que depois que ele colocou a largura com o comprimento da roupa juntos, isso chama Medakdek. Falando Rabi Udá, são trabalhos completamente independentes, Shovet e Medakdek. Isso fala que a Mishnah, Mosifa a Shovet e Medakdek. Rabi Udá aumenta na lista. Amrulo, os Hachamim não gostaram do que Rabi Udá falou, Shovet, Leu Bechal Meser. A pessoa que desembaraça os fios faz parte do trabalho de Meser. Meser é a pessoa que ele estica os fios do comprimento da roupa, da horizontal, para chegar a tecer, faz parte isso, desembaraçar os fios. A pessoa que afrouxa o tecido faz parte de tecer, ou a proibição de orek, não é uma coisa separada. Essas discussões é Rabi Udá e Rahamim. Quais discussões entre eles mesmo? Mas lá, como se trata essa discussão da Dino Letarvai, o Be'adadad, deve ser que o quê? Que a pessoa fez, por exemplo, Meiser e também fez Shovet, esses dois trabalhos. Rabi Udá fala que está obrigado 2 Hataot, e Rabi fala que está obrigado 1 Hatat só, Shema Minah, Mechaev e Rabi Udá, tornando uma Komaf. Agora entendeu que Rabi Udá sustenta que Shovet é Toladá de Meser. Mesmo assim, se ele fez Meser e Shovet, está obrigado 2 Hataot. Quem tiver que está obrigado a Toladá junto com o Av. Fala, Mimai, qual é a prova para isso? Dima leolam da'al ve'alea lechudá ve'al lechudá ve'alea lechudá tornando uma coma avlo mechaev. Talvez se trata aqui completamente diferente do que a gente já pensado. Ele não fez aqui meiser e chovet be'ele mechad sem saber que era proibido. Ele fez aqui um trabalho de chovet uma vez e outra vez ele fez trabalho de meiser. Não fez os trabalhos juntos. Mas acabei de ficar essa discussão entre Rahamim e Rabi Udá. Rabi Udá savara ne'avot ninu. Rabi Udá sustenta que Shovet e Medakdek fazem parte dos Avot Melachot, não é o Toladá. Por isso é obrigado ao Korban Hatat se ele fez Shovet, Medakdek. A mesma coisa que Meser, Orek. É a mesma coisa de obrigado ao Korban Hatat para cada um desses trabalhos. Verá Baransa, Vriane Toladot Nino. E os Hamim sustenta que está obrigado ao Korban Hatat porque é uma Toladá. Mas se ele fez, por exemplo, Meser junto com o Shovet, está obrigado a um Korban Hatat só. Conforme Hachamim. O meu Rabi Udá deu ligado 2 Hataot, porque fez 2 Avot diferentes. A gente pensou em falar no começo que Shovet e Medakdek são Toladot. E se a pessoa fez junto Shovet com Meser, ou Medakdek com Oreg, está obrigado aqui a 4 Hataot, Aparentemente está obrigado a Tuladá junto com o Al, fala que não! Chovei de Medagdem com a família Biudá são avós de Melachot. Tem dá uma prova para isso, né? Que está ali na Biudá Mosif. Na Biudá aumenta na lista. A Mishnah falou todas as 39 trabalhos proibidos em Shabbat são os Al Melachá. Na Biudá aumenta na lista também chovei de Medagdem, que parece que o quê? Que são avós de Melachot. Fala que não, complementando. E a Marta Mishnah avot, mas Mosif, Mosif avot. Ela é a Marta Tuladot, mas Mosif. Agora falar isso, se a gente vai entender que isso é avot melachot, chovet medagdek, que fazem parte daqueles trabalhos raiz, aí dá para entender a linguagem que a Biudá aumenta aqui na lista, chovet medagdek. Mas se fosse aqui, que são toladot, quer dizer que ele aumenta na lista, chovet medagdek nas toladot. A Mishnah não falou nada com relação a toladot, a Mishnah falou com relação a avot melachot. Não dá para aumentar a toladot na Mishnah, a Mishnah cita de avot. Então a gente vê que Rabi Yehuda aumentou na lista dos avós Melachot. E volta aqui aquela raciocínio que a gente viu anteriormente, pode ser que Rabi Yehuda fala que essa pessoa fez o Av Melachá e a Toradá está obrigada a um Hatatsó. Isso a gente fala agora, voltando aquele raciocínio. Continua agora. Itmar Nami Rabba Verabi Yosef Dabitar Vai Lohiev Rabi Yehuda Elachat. Uma própria esse raciocínio também falou Rabba Verabi Yosef. Juntos falaram a mesma coisa, Rabi Yehuda só obrigou a um Hatatsó. Aquele caso que a gente viu anteriormente, a pessoa jogou de uma casa para a rua, passando aqui 2 metros dentro da rua, e está obrigado a um Hatatsó. Por quê? Porque ele falou que ele quer que caia um objeto no comecinho da rua, como a gente viu anteriormente, a gente fala que lutar que me chama Hadamia, o momento que chega no ar da rua é como se tivesse descansado na rua, e se cumpriu a vontade dele. A maneira vida de Ravashi falou o sábio: Olhe mais de Sanicadat e Meikara de Mechaeva era Yudashtain. Ilaka Kabaila, Ilaka Lokabaila. Ilaka Kabaila, Ilaka Lokabaila. Pergunta o sábio: a gente tinha pensado que o quê? Que a Yudá faz está obrigado a 2 Hataot. Um Hatat por ter tirado da casa para a rua, e outro Hatat por ter carregado na rua a 2 metros. Se. Qual é a vontade da pessoa? A pessoa que caia no começo da rua ou que caia depois de 2 metros? A pessoa não pode querer os dois, aparentemente. E o trabalho Melechet Machshev, o trabalho profissional em Shabbat, é só uma coisa que fez a vontade dele? Se a pessoa quer no começo da rua, então não está obrigado se caiu no final da rua. Se a pessoa quer no final da rua, não está obrigado porque fez no começo da rua. Amar lei beomer koma konshetetzeta noar. Explicou Ravashi, realmente que se trata que a pessoa falou, eu quero que caia em qualquer lugar, não importa, pode cair no começo da rua, no final da rua. Então se caiu aqui no final da rua, e a gente fala que o Taki Mishon Hadara para o começo da rua, está obrigado 2 Hataot. Conforme a nossa hipótese, aquela nossa primeiro entendimento aqui de Avino de Rabi Yehuda, está obrigado 2 Hataot porque caiu aqui no começo da rua, por causa que o Taki Mishon Hadamia, e caiu no final da rua depois de 2 metros por causa de aqui da avará que ele fez. A gente falou que é só uma hipótese, a Gemara não ficou com isso, falou que você está obrigado a um korban katat pela otzaa, isso que entrou na rua no começo. A Gemara só perguntou uma pergunta teórica, hipotética, como pode ser que a gente chegou a pensar nisso, se ele queria num lugar, como pode ser que está obrigado a se cair em outro lugar da rua, a gente respondeu isso. Continua a Gemara pshita. Tem um caso que é óbvio. Qual é o caso que é óbvio? Nitkaven Yizrok Shmone Vezarak Arba Harei Katav Shem Mishimon. Um caso que é óbvio aqui, a gente vê na câmera na frente que não é tão óbvio assim, a pessoa que queria jogar 8 amot, 4 metros, e acabou jogando 4 amot, 2 metros. Ele queria certa distância e fez metade. Arikatav Shem Mishimon. É como uma pessoa que quer escrever Shimon e, em vez de escrever Shimon, escreveu a palavra Shem. Está obrigado com o Bar Hatat por isso. Por quê? Ele quer escrever Shimon e para chegar no Shimon tem que escrever o Shin e o Mem. E de como se ele quisesse ter o Shin e o Mem, está obrigado com o Bar Hatat, mesmo que não escreveu Shimon, escreveu só Shem. Aqui também a pessoa queria aqui jogar 8 e jogou 4. Uma vez que os 4 fazem parte dos 8, então é como se ele tivesse querido jogar os 4. Itkaber Yizrok Arba Vezrak Shmonemal. Porém, o caso inverso é uma pergunta. A pessoa queria jogar 4 amot e acabou jogando 8 amot. Qual é a lei? Minha abrindo a Piclay. A pessoa queria jogar 4 e jogou 8. Ele jogou 4, jogou mais do que 4. Então, talvez seja obrigado a comer ratat, ele queria jogar 4 e jogou. O Dilma e Hadebay, ou talvez não. Ele queria jogar 4 porque ele queria que o objeto ficasse depois de 4 amot. E acabou jogando 8 e não fez a vontade dele. Então, obrigado, Thay. Isento do Korban Hatat. É mitasek, uma pessoa involuntária e inconsciente com relação ao trabalho de Shabbat. Velá, vai no Deamane, na vida de Ravashi. Pelo menos a mesma coisa que Ravina falou para Ravashi. Deamane, meu men, coma concha de tzetanuach. Ravina falou para Ravashi, como você pode falar que a pessoa está obrigada a Korban Hatat duas vezes? Se ele quer no começo da rua, ele não quer no final da rua que caia o objeto. Se ele quer no final da rua, ele não quer que caia no começo da rua. E aí ele respondeu, Ravashi falou, se tem aquele falou, qualquer lugar eu quero. Tá bom pra mim em qualquer lugar, tá obrigado dois rataot. Aqui a gente não pode falar isso. Aqui ele queria exatamente depois de 4 amot. A gente não pode falar que ele falou que ele quer qualquer lugar. Ele quer depois de 4 amot. Ele acabou jogando 8. Não aconteceu o que ele queria. Então tá, tá isento. Aqui fala os comentaristas, volta a não ser óbvio o que era óbvio no começo. O que era óbvio no começo, a pessoa queria jogar 8 amot e acabou jogando 4. A gente falou que é óbvio. É como se fosse Shem Mishim On. Falou os comentários, não é tão óbvio agora. A pessoa queria jogar aqui 8 e jogou 4. Ele não fez a vontade dele. Ele queria depois de 8. Tá bom que dentro dos 8 tem 4 amot. Mas ele não queria que ficasse depois de 4 amot. Ele queria que ficasse depois de 8 amot. Vede que amar, tere katav Shem Mishimon, midavi. Isso você quer trazer uma prova para a pessoa que queria escrever Shimon e que escreveu a palavra Shem e está obrigado com o Korban Hatat, uma vez que Shem é uma palavra por si só, tem um significado, também é o nome de uma pessoa, Shem. E ele já está obrigado com o Korban Hatat, aqui também vai estar obrigado com o Korban Hatat se ele queria jogar 8 e jogou 4 a moto, não tem nada a ver, midavi. Hatam kama delo ktiv Shem lo mirtiv le Shimon. Com relação a Shem e Shimon, a pessoa que escreveu Shimon escreveu Shem. Se não escrevesse o Shin e o Mem, não dá para escrever Shimon. E também a pessoa que escreve o Shin e o Mem, ele para um pouco. Sem parar no Shem, não dá para escrever Shimon. Então se ele escreveu só Shem, está obrigado com o Korban Hatat, porque ele fez a vontade dele. Quando ele quer escrever Shimon, se ele vê que ele também quer escrever Shem e parar um pouquinho, foi isso que ele fez, então obrigado com o Manhattan. Aqui não. Ahakame de Lozarik, Arba Lomizdar Keletimni. Aqui, se a pessoa não jogar a 4 amot, não vai conseguir jogar depois até 8 amot. Ou seja, a pessoa que joga 4 amot e descansa o objeto, isso é indispensável para chegar a jogar mais 4 amot e completar 8? Com certeza não. A pessoa pode jogar os 8 amot diretamente, não tem que parar no meio depois de 4 amot. Às vezes não tem que parar no meio. Não cumpriu a vontade dele. A vontade dele era jogar 8 e jogou 4, como a gente falou anteriormente. Onde que ele queria jogar, ele não jogou. E não é um trabalho profissional isso, só é um trabalho profissional quando a coisa se cumpriu como ele queria. Esse é Melech et Marchevet, com isso fala que talvez está isento. Não é como o Shem Shimon, você fala, aqui terminamos um assunto. Amanhã um novo Daf, Baruch Adonai Olam, amém e amém.